Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
No primeiro bloco, você ouviu relatos sobre a situação enfrentada ainda hoje por empregados terceirizados que sofrem com a falta de uma lei trabalhista com garantias para o setor.
Você também conheceu um pouco da história da dona Eugênia Magalhães, de 47 anos. Funcionária terceirizada em uma firma de limpeza, ela teve de se afastar do trabalho durante 11 anos porque sofreu pressões psicológicas com o excesso de trabalho.
O isolamento causado pela doença é uma marca que ficará para sempre na história dela, como nos conta a dona Eugênia.
Hoje eu não vivo uma vida como eu vivia antes, entendeu? Socialmente, com família, tudo. Hoje, isso prejudicou a minha vida toda. E eu acredito que vou carregar isso pro resto da vida. Meus sonhos que eu tinha vontade de voltar aos estudos, crescer, logicamente não só ficar na limpeza. Familiar também atingiu, socialmente, tudo. Que eu isolei do mundo, eu isolei de tudo e hoje trabalho ainda com muita dificuldade.
A funcionária terceirizada se sente desrespeitada na sua relação de trabalho e lamenta que nada pode fazer em função do temor de perder o emprego.
Trabalhos que eu não posso fazer, eu sou obrigada a fazer aqui nos laudos contos que eu não posso, né? Então tudo isso eles desrespeitam. Tô levando, né? Porque eu preciso trabalhar. Eles não respeitam esse lado do... Quando você doença, não é nada mais para a empresa. Você deixa de ser gente para eles, entendeu?
Como falamos no primeiro bloco, a Câmara dos Deputados aprovou este ano um projeto que regulamenta a terceirização. A proposta ainda será analisada pelo Senado antes de ser sancionada pela presidência.
E a partir de agora, você vai conhecer os pontos principais do projeto.
A proposta prevê a regulamentação de contratos de terceirização apenas em empresas privadas e amplia os tipos de empresas que podem atuar como terceirizadas, possibilitando, por exemplo, a participação de associações, fundações e empresas individuais, mais conhecidas como PJs.
Pelo projeto, o produtor rural, pessoa física e o profissional liberal poderão ser contratantes de trabalho terceirizado. Já a subcontratação, mais conhecida como quarteirização, poderá ocorrer quando se tratar de serviços técnicos especializados.
A proposta ainda define que a empresa terceirizada deverá comprovar a qualificação dos empregados e prevê a possibilidade de interrupção do pagamento dos serviços à empresa terceirizada, caso ela não esteja pagando em dia as obrigações trabalhistas.
A empresa contratante terá de fiscalizar mensalmente o pagamento de salários, horas extras, 13º salário, férias, entre outros direitos.
De acordo com a diretora do Sindicato dos Químicos de Campinas, Nilza de Almeida, hoje a grande reclamação dos terceirizados nesta área é a falta de pagamentos de impostos como o INSS.
Eles reclamam de falta de amparo e de cumprimento da lei no que diz respeito à saúde. Quando eles precisam do INSS, quando eles precisam de documentos para o INSS, as empresas, modo geral, não fazem. Tem um problema de recolhimento do INSS dessas empresas, elas não recolhem, descontam deles, mas não recolhem. E quando recolhem, eles dificultam muito o acesso ao benefício para não garantir a estabilidade da Lei 8.213.
O projeto também estabelece que os terceirizados terão acesso às mesmas condições de funcionários contratados diretamente no que se refere à alimentação, atendimento médico e ambulatorial, serviços de transporte, além de treinamento adequado quando a atividade exigir.
A responsabilidade pelo pagamento dos salários e os demais direitos trabalhistas passa a ser solidária. Ou seja, a empresa que contrata os serviços da terceirizada também pode ser responsabilizada na justiça pelo pagamento integral das dívidas deixadas pela contratada.
O texto ainda prevê que os terceirizados serão representados pelo Sindicato dos Empregados da empresa contratante somente quando a terceirização for entre empresas com a mesma atividade econômica.
A proposta recebeu uma série de modificações, mas a questão central do texto aprovado na Câmara dos Deputados gerou muita polêmica. Permitir ou não a terceirização nas atividades fim das empresas.
A votação na Câmara dos Deputados gerou uma série de manifestações em todo o país, com o apoio das centrais sindicais. Trabalhadores se mobilizaram e ocuparam as ruas em vários estados, pedindo a rejeição do projeto pelos senadores.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a votação na Câmara foi atropelada e não houve tempo para debate. Ele decidiu, então, iniciar uma série de debates no Senado e em diversas capitais do país sobre o tema.
Um dos debates no auditório do Senado contou com a participação de mais de 1.000 trabalhadores e dirigentes sindicais. Paim aproveitou para afirmar que a proposta que chegou ao Senado não agrada nem trabalhadores, nem um empresário sério.
Uma vez o projeto que estava há 11 anos parado na Câmara foi aprovado do dia para a noite. Ninguém entendeu aquilo. Foi um debate vergonhoso, porque nem o projeto estava no plenário e ele já estava discutindo a matéria. Veio para o Senado, em todas essas reuniões primeiras, ficou comprovado que o projeto não interessa para o empresário sério, porque ele terceiriza até a atividade fim, e não interessa para todos os trabalhadores. De todos que convidamos, percebemos que 90% ou até 95% são contra esse projeto.
Na opinião do procurador do Ministério Público do Trabalho, Hélder Amorim, o projeto estimula a terceirização, que, por sua vez, esvazia a função social das empresas.
O grande drama da terceirização nas atividades centrais é remeter o trabalho ao mercado de serviços, à lei da oferta e da procura, e depois contratar esse mesmo trabalho intermediado pelo menor preço, submetido à pura lógica de mercado. Ela sequer tem o dever constitucional de recolher INSS sobre folha de pagamento. Uma empresa que terceiriza todas as suas atividades, para nós, Ministério Público do Trabalho, é uma empresa vazia de função social. Ela existe para o lucro e pelo lucro. Ela não tem outro objetivo.
Em maio, mês em que ocorreram manifestações contra o projeto em 20 estados e no Distrito Federal, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, convocou uma sessão temática sobre o assunto.
Para ele, o projeto que chegou da Câmara permite uma espécie de vale-tudo. Renan defende a necessidade de buscar alternativas para regulamentar o setor.
A herança de séculos de escravidão nos fazem receosos de quaisquer medidas que possam afetar os direitos dos trabalhadores. Eu já defendi que nós podemos, a partir dessa discussão, quem sabe, nós vamos construir saídas, um limite na regulamentação. O que a sociedade cobra do Congresso Nacional é a regulamentação da terceirização do Brasil.
Durante o debate em plenário, também foram ouvidos representantes dos empresários, que são favoráveis ao projeto. Para o presidente da Confederação Nacional das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, as demandas do mercado e dos trabalhadores são atendidas.
Esse projeto, mesmo que haja correções no Senado, alterações, não há problema, por isso está se debatendo, ele dá sim ao trabalhador terceirizado o que ele não tem hoje. Ele dá sim o direito ao uso do refeitório, ao uso do ambulatório, ao tomador ter responsabilidade na segurança e na saúde do trabalho, uma responsabilidade solidária do tomador do serviço. O terceirizado, por essa regulamentação, tem muito mais garantia do que o trabalhador direto.
Na mesma linha, o vice-presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Alexandre Furlan, afirma que não há precarização do trabalho.
Precário é o que não é seguro, precário é o que é frágil, precário é o que é escasso, precário é o que é pobre. E nada disso está no projeto 4330. Ao contrário, eu acho que precarizados no país, senhor presidente, são mais de 45 milhões de trabalhadores informais. Estes sim, sem uma carteira assinada, sem o direito a recolher o INSS, sem o direito ao fundo de garantia, sem o direito ao 13º, sem o direito às férias. Estes são precarizados. Precarizados são aqueles trabalhadores resgatados pelo Ministério Público do Trabalho em situações de trabalho degradante por esse país afora.
O secretário de Inspeção do Trabalho, Paulo Sérgio de Almeida, discorda. Para ele, abrir a possibilidade de terceirização em todas as atividades é uma medida grave e pode prejudicar o trabalhador brasileiro.
A terceirização no projeto, da forma que está proposta, uma terceirização ampla, geral e restrita, afetando seja atividade meio, seja atividade fim, Nós, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, não podemos estar de acordo. E nós sabemos, por experiência própria, o dano que provoca a todos os trabalhadores.
Paulo Almeida defende que a proposta em discussão provoca, sim, precarização.
Em vários casos onde nós atuamos, terceirização é, sim, sinônimo de precarização. Em vários casos onde atuamos, nós constatamos que a precarização das relações de trabalho, a raiz da precarização, está nos processos de terceirização. Uma empresa contrata outra empresa, que subcontrata, e daí por diante, até chegar lá na ponta, muitas vezes, inclusive com o trabalhador escravizado.
Em todos os debates no Senado, a participação popular tem sido destaque. Diversas mensagens foram encaminhadas aos parlamentares, tanto durante a sessão temática no plenário, quanto nas audiências públicas promovidas pela Comissão de Direitos Humanos.
E a participação popular não parou por aqui. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, que vai relatar o projeto na Comissão de Direitos Humanos, começou a percorrer vários estados do país para continuar ouvindo os cidadãos.
Ao todo, já foram 14 estados, entre eles Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.
A intenção é ouvir trabalhadores em todas as unidades da federação. Ele nos conta o que tem ouvido da maioria dos cidadãos que participam dos debates.
Não houve um estado que não lotou de associação de bairro, de liderança da juventude, de organização de mulheres, de professores, de metalúrgicos. E temos percebendo que tanto a juventude que participa ativamente, como os homens e mulheres de mais idade, perceberam já o quanto que esse projeto é perigoso, digamos, para um serviço de qualidade e uma vida decente até.
O senador já adianta que vai pedir a rejeição do projeto de lei que veio da Câmara e que vai sugerir uma proposta alternativa que estabeleça pisos salariais e impeça a terceirização nas atividades fim das empresas.
A decisão é pela rejeição do projeto de lei da Câmara e nós apresentarmos um outro projeto a partir do Senado que vai na linha de regulamentar a situação dos 12 milhões e meio de trabalhadores que vivem hoje na terceirização, que são os chamados atividades meios. E nesse aspecto, nós queremos garantir para eles a responsabilidade solidária, a mesma base territorial no aspecto sindical, a mesma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, as mesmas condições de higiene, trabalho, desde transporte, refeitório, todo esquema de segurança, e inclusive o mesmo salário que é pago para aquele que está na empresa matriz, como por exemplo o piso salarial.
Mas após a análise da CDH, a proposta ainda será discutida e votada em outras três comissões: Constituição e Justiça, Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais. Entre tantos pontos em debate, o que há consenso é que o país precisa regulamentar a atividade.
E o que vai prevalecer? Como disseram o consultor jurídico da Confederação Nacional dos Transportes, Marcos Aurélio Ribeiro, e a dona Eugênia, funcionária terceirizada há 23 anos, é o equilíbrio ao elaborar um texto que possa atender às demandas dos dois lados, empresas e trabalhadores.
A terceirização é uma necessidade para o setor produtivo do país ter eficiência, qualidade, produtividade e, obviamente, a lei não pode descurar dos direitos dos trabalhadores. Nós acreditamos piamente que o Senado Federal saberá construir uma lei que assegure esses direitos.
Eu quero trabalhar e eu preciso trabalhar, mas eu quero ser respeitada.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Terceirização, Avanço ou Retrocesso? Reportagem e redação, Paula Groba.
Locução, Adriano Faria e Paula Groba.
Edição, Leila Herédia.
Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza.
A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Virgínia Malheiros Galvez.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.